Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início à nossa reunião. Esta é uma reunião extraordinária que resultou de um pedido de convocação feita pelo coordenador do grupo parlamentar do PSD na sexta-feira à noite e que, dentro daquilo que é a prática da comissão, foi de imediato determinada a realização, a convocação desta reunião. O pedido era para que fosse na segunda, se possível, de manhã. Rápidos contactos informais permitiram compatibilizar a satisfação do pedido com a opção de ser o mais para o fim da manhã possível, de modo a facilitar aqui a eficácia dos trabalhos. Eu queria, de qualquer modo, dar aqui a todos uma explicação que antecede dar a palavra a quem pediu a convocatória desta reunião e a ordem de trabalhos, que é conhecida. Eu, na última reunião que aqui tivemos, dei nota que se mantinham as reservas da Sra. Ministra das Finanças em participar na audição sobre fiscalidade verde, que nós, entretanto, tínhamos alargado uma audição 2 em 1 sobre fiscalidade verde e sobre o diploma que altera o código do IRS. Audição essa que resultava de um requerimento do grupo parlamentar do Partido Ecologista aos Verdes, que tinha sido adotado na nossa reunião de 24 de setembro, na qual eu, na sequência, já ainda nessa manhã, chamei a atenção do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais qual era a questão que estava em causa, e na sequência da conversa que aqui tivemos, antes de se iniciar a audição com a Sra. Ministra das Finanças, decorreu na quinta-feira à tarde, como sabem, como se recordam, antes de se iniciar a reunião, eu dei nota à Sra. Ministra, porque grande parte dos contactos tinham sido feitos, como é habitual, através da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, mas dei nota diretamente à Sra. Ministra, dando exatamente conhecimento do que o que é uma audição na sequência de um requerimento aprovado em comissão, em que é referido expressamente à audição da Ministra, daquilo que é uma audição em fase de especialidade comum, ordinária. Primeiro, não estamos em fase de especialidade, estamos em fase de generalidade, mas comum, ordinária, em que o Governo tem inteira liberdade de se fazer representar da forma que entender mais adequada à reunião em causa, bom, independentemente da avaliação política que as forças, que os grupos parlamentares façam. Mas isso é outra questão, não é? Do ponto de vista da legitimidade, nunca foi contestado nesta comissão que o Governo se faça representar nos debates da forma que entender mais adequada. E, portanto, é nesta contradição entre duas ordens de legitimidade, a legitimidade da Comissão e do Parlamento, e a legitimidade do Governo em função da matéria, que o que aconteceu, eu expliquei, não foi desmarcada nenhuma reunião. A reunião nunca chegou a ser convocada, como todos os deputados da COFAP sabem, não é? Estava, vá lá, previamente acordada. Havia uma outra questão, é que se entendia que a audição sobre as alterações ao IRS só devia decorrer depois da audição do responsável da Comissão Técnica, mas isso, entretanto, havia aqui um... Pareceu-me haver aí uma abertura de que, desde que a Sra. Ministra cá estivesse, uma abertura para superar essa questão. A disponibilidade da Ministra considerava-se, vá lá, mais importante do que essa estrita questão de ordenação. O que é agora proposto é num quadro diferente. Portanto, o PSD pediu uma reunião sobre este tema, mas agora independentemente do requerimento do Partido Ecologista aos Verdes. E é neste prestado este esclarecimento que eu dei ao deputado Duarte Pacheco e à deputada Cília Meireles, mas gostava de partilhar com toda a comissão. Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados. O Sr. Deputado Duarte Pacheco, como está na comissão de inquérito, portanto, é enorme.
Deputada Cília Meireles deu-me nota também do mesmo, não é? Que estaria na comissão de inquérito.
Sr. Presidente, em relação à questão que nos levou a pedir a convocação urgente desta reunião, prende-se exatamente porque nós pensamos que não foi não foi seguido aquilo que tinha sido a formação de uma deliberação da Comissão. E a primeira questão é que admito que o Sr. Presidente tivesse dúvidas em relação à questão da formação da decisão da Comissão, mas nessa altura devia tê-la colocada exatamente à Comissão, porque desde o início, aliás, nós tivemos duas reuniões quase sucessivas em que tratámos desta questão, portanto uma reunião de mesa e coordenadores, uma reunião do plenário da Comissão, portanto, e nós reiterámos basicamente o calendário. Portanto, e o calendário dizia que nós ouviríamos hoje o Governo em relação ao IRS e à reforma verde. Portanto, eu penso que, Sr. Presidente, salvaguardando melhor entendimento, penso que o Sr. Presidente, se tinha dúvidas em qualquer momento da formação da vontade da Comissão, devia tê-la colocado. Aliás, na última reunião, não foi na última reunião, foi na reunião de mesa e coordenadores, portanto, nós reiterámos esta posição. Os restantes partidos políticos, portanto o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o PCP, colocaram algumas questões que o Sr. Presidente identificou. Aliás, a Sra. Deputada Cecília Meirelles teve até a oportunidade, em termos de comentário complementar, dizer que os outros dois partidos, que por acaso eram a maioria, não estavam de acordo com essa questão. E depois tivemos a reunião no dia seguinte, ou dois dias depois da Comissão, portanto, e essa questão, mais uma vez, foi reiterada. Tínhamos alterado pelo adiamento da audição do Presidente da Comissão da Reforma do IRS, tínhamos alterado essa data, mas inclusivamente falámos pelo facto de ter sido adiada para a quarta-feira do dia da discussão na generalidade em plenário, portanto que algumas das questões que ficassem por esclarecer em relação ao Governo, haveria a possibilidade sempre no plenário de serem esclarecidas. Portanto, daí a nossa surpresa, digamos assim, no mínimo, quando não ficou agendada a reunião das audições para hoje. Porque, de facto, parece-nos que foi clara ao longo de todo o processo qual eram os timings que tinham sido definidos pelos diferentes partidos e penso que só poderemos entender de uma forma que não é muito confortável a posição do Sr. Presidente de não ter assumido aquilo que foi delineado ou, no mínimo, ter colocado à votação essa questão. Portanto, no mínimo, se o Sr. Presidente tinha dúvidas, tinha que colocar à votação da Comissão a questão dos timings, a questão das audições. Portanto, nós pensamos que, de facto, perante esta situação, portanto, e aquilo porque nós fomos sempre claros, portanto, em termos de audições, viabilizámos a audição que o Partido Ecologista hoje Verdes colocou, portanto, nunca foi uma questão de nós ouvirmos os membros do Governo e eu penso que isso é que é o essencial e é para isso que estamos disponíveis. Portanto, face e perante estas circunstâncias, portanto, e antecipando já um pouco mais, penso que nós temos que agendar a reunião para fazermos a audição da Comissão do Governo em relação à reforma do IRS e em relação à fiscalidade verde, portanto, na próxima quarta-feira, que será a data que nos é compatível, portanto, para quarta-feira às 9 horas a audição do IRS e quarta-feira às 11 horas ao Ministro do Ambiente, portanto, em relação à fiscalidade verde, portanto, e esta é a nossa proposta para já, portanto, após os considerantes que foram feitos, portanto, independentemente da avaliação política que cada um dos partidos faça, portanto, eu penso que não pode ser colocada, Sr. Presidente, a legitimidade de cada um dos partidos políticos. Portanto, eu penso que neste processo ela não foi devidamente acautelada. Obrigado.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, vamos separar aqui duas questões. Uma questão de percepção e de legitimidade, outra de sentido de deliberação. E depois vamos à questão, que julgo que é o objetivo desta reunião, que é programarmos os próximos trabalhos da Comissão, aliás, a facilidade com que normalmente, e com que sempre isso tem decorrido aqui nesta Comissão. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre qual era a opinião do grupo parlamentar da maioria na reunião de quinta-feira. Mas também não tenho nenhuma dúvida sobre qual era a deliberação da Comissão. E enquanto Presidente, cabe-me cumprir as deliberações da Comissão. Se a maioria queria alterar o requerimento que tinha votado favoravelmente, teria de o propor expressamente. O requerimento diz o seguinte: o Grupo Parlamentar dos Verdes propõe que a Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças proceda a uma audição com a Senhora Ministra das Finanças para que a Assembleia da República possa debater com o Governo as principais dimensões desta proposta de fiscalidade. Esta matéria foi discutida na reunião do dia 24 de setembro. Esta ata foi aprovada numa reunião subsequente e no ponto 3 diz o seguinte: a senhora deputada Heloísa Apolónia, do PEV, apresentou e fundamentou o requerimento com vista à audição da Ministra de Estado e das Finanças sobre fiscalidade verde, dando nota do debate já havido na Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local sobre esta matéria. Em sede de debate, usou da palavra o senhor deputado Duarte Pacheco, PSD, que sublinhou a importância do tema, considerando que após a audição, apenas concluída, era natural ouvir o Governo, propondo para tal uma metodologia análoga à desenvolvida quando a reforma do IRC, ou seja, proceder à audição do Governo após a apresentação da correspondente iniciativa legislativa, autonomamente ou em sede de Orçamento do Estado. Usou da palavra posteriormente a senhora deputada Cília Meireles, CDS-PP, que deu a anuência do Grupo Parlamentar do CDS-PP à audição proposta e subscreveu a intervenção anterior quanto à metodologia para a sua concretização. O senhor deputado Paulo Sá, igualmente quanto à proposta da audição, mas considerou que esta deveria realizar-se celeramente, sem prejuízo de uma segunda audição, a quando a apresentação do diploma do Governo. Por fim, o senhor deputado João Galamba deu também o acordo do Grupo Parlamentar do PS à proposta, subscrevendo a posição transmitida pelo proponente e pelo PCP quanto ao seu agendamento. Nestes termos, foi consensualmente aprovada a realização de uma audição, especificamente sobre fiscalidade verde, não havendo consenso quanto à data para a sua concretização, tendo o Presidente informado que do mesmo daria conta ao Governo. Bom, é no âmbito desta deliberação que foram feitas diligências que, entretanto, verificando-se a apresentação de uma iniciativa legislativa sobre esta matéria, visaram conjugar um requerimento aprovado com aquilo que foi, entretanto, a proposta dos partidos da maioria concreta sobre a data de realização desta audição e a sua associação a uma audição sobre a questão da iniciativa que altera o Código do IRS. A matéria tem sentido ser, aliás, vista em conjunto, tanto mais que a Conferência de Líderes, entretanto, fixou até um debate conjunto para as duas iniciativas. Elas serão debatidas em plenário no próximo dia 26, com uma grelha única para as duas iniciativas legislativas. E nessa medida, até o facto da audição ser em conjunto, podemos ter a opinião que é legítima face à natureza das propostas e face ao facto de se tratarem duas propostas de lei distintas, mas é aquilo que resulta da deliberação da Conferência de Líderes. E é esta deliberação a única que a mesa tem de cumprir, tentar fazer cumprir. E para o fazer, deu nota disso quer à Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares e deu nota disso, direta e pessoalmente, quer ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, quer à Sra. Ministra das Finanças, a última das vezes, quer um, quer outro, na passada quinta-feira. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre qual era a opinião da maioria. É que o Governo se faria representar neste debate da forma que entendesse mais adequada. Opinião que tem inteira legitimidade. Opinião sob a qual não há, mas que não altera a deliberação que tínhamos feito. Aquilo que estamos hoje aqui a discutir é, e eu coloco dois pontos. Primeiro, há uma proposta do Sr. Deputado Cristóvão Crespo para que, no âmbito da preparação agora das iniciativas que estão agendadas para dia 26, se faça aqui uma audição na próxima quarta-feira de manhã. Bem, eu acho que pode ser em conjunto, dado até sob as duas iniciativas, mas é como os senhores deputados entenderem deliberar, ou ter duas rondas diferentes, como entenderem. Mas essa, e aí a proposta agora dos grupos parlamentares da maioria é que seja ao Governo, e portanto o Governo far-se-á representar da forma que entender adequada. É esta a proposta que está neste momento. Outra questão diferente, que eu colocaria à senhora deputada Heloísa Apolónia, é relativamente ao requerimento, o que é que tem a dizer sobre o requerimento? Isto é, se ele pode ser considerado como ultrapassado pelos factos que, entretanto, ocorreram, ou se o requerimento se mantém atual e, nessa medida, teremos de ver a melhor oportunidade de dar cumprimento. Senhora deputada Heloísa Apolónia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu já estou há muitos anos na Assembleia da República, mas para mim isto seria uma coisa inédita, que é a Comissão aprovar um texto de um requerimento e, de repente, passado não sei quanto tempo, dizer que afinal já não quer aquilo que foi aprovado. Eu julgo que quando nós fazemos a redação dos requerimentos temos consciência dos textos, não é? Temos consciência daquilo que estamos a escrever. A nossa ideia, proponentes na altura, porque agora o texto é de todos, porque foi aprovado por unanimidade, mas na altura era ouvir dois ministros, não eram secretários de Estado, eram ministros, os dois principais responsáveis pela matéria da fiscalidade verde, era o Sr. Ministro do Ambiente e a Sra. Ministra das Finanças. Fizemos dois requerimentos diferentes, em duas comissões diferentes, como expliquei aqui na altura e abstenho-me agora de repetir outra vez a mesma conversa. De ouvir os ministros não significa que depois os ministros não se façam acompanhar de quem bem entenderem, como é evidente, não é? E que tenham na própria comissão o apoio que bem entenderem. Mas a presença dos ministros, nós consideramos que era absolutamente fundamental, porque são os dois responsáveis máximos relativamente a esta matéria da fiscalidade verde, e por isso não se trata sequer agora de os proponentes virem retirar ou alterar a sua proposta, porque a proposta agora já não é nossa, é de todos. A Comissão votou o texto, adotou o texto, e aquilo que nós solicitamos à Comissão, não fazendo nós parte desta Comissão, é que se concretize aquilo que a Comissão aprovou. Quer dizer, não tem lógica nenhuma agora esquecermos um texto que a Comissão aprovou por unanimidade, mas mesmo que não fosse por unanimidade, estava aprovado, estava adotado pela Comissão, e portanto nós aquilo que solicitamos é que se concretize. Agora, outra questão que eu gostava de levantar tem a ver com o seguinte, já agora também por uma questão de sinceridade para todos os membros da Comissão, é que eu tive conhecimento da reunião que se realizaria segunda-feira, dia 17, através da Comissão de Economia. Era conjunta, não era a reunião? Há aqui uma coisa estranha, pronto. E nós tornámos público, reparem, a reunião, dado que tínhamos sido os proponentes, tornámos pública a realização da reunião e depois, naturalmente, que informámos que essa reunião não se realizaria. Mas a pergunta que eu faço, dado que o requerimento está adotado, é se essa reunião com a Sra. Ministra das Finanças e com o Sr. Ministro do Ambiente se vai realizar em conjunto com outras comissões. Era esta a questão que eu também tinha colocado. Já agora, só faço aquilo que foi colocado pelo PSD, eu não sendo membro da comissão, nem sei se tenho, provavelmente não tenho sequer o direito de o fazer, mas eu tenho uma agenda para fora de Lisboa na quarta-feira, eu não poderia participar na reunião de quarta-feira, e solicitava se eventualmente isso pudesse ser tido em conta, ainda por cima, mesmo em véspera da discussão do Orçamento de Estado, seria assim uma coisa, eu vou pedir desculpa pela expressão que vou utilizar, mas julgo que ela é elucidativa, seria assim um bocadinho a mata-cavalos, não é assim que se costuma dizer, e acho que não seria próprio. Peço, contudo, que tenham em conta esta indisponibilidade dos verdes para quarta-feira. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, relativamente à matéria de fundo, que é a realização de duas audições com os ministros, a mim parece-me que não há qualquer dúvida que foi essa a deliberação da Comissão, e era essa, eram essas audições que estavam programadas para se realizarem hoje segunda-feira e para as quais foram feitas diligências junto do Governo para que se fizesse representar, quer pelo Ministro do Ambiente, Ordem do Território e Energia, quer pelas Ministras das Finanças. Portanto, não tenho qualquer dúvida sobre isto. E o entendimento que tenho das reuniões que tivemos, quer de mesa e coordenadores, quer da reunião da Comissão, relativamente a este assunto, é que se iriam realizar junto, nomeadamente a Ministra das Finanças, diligências para garantir a sua presença nessas audições. Não tendo sido possível garantir até sexta-feira a presença da Ministra das Finanças, compreendo perfeitamente que a reunião não tenha sido convocada, porque um dos seus participantes, por parte do Governo, não poderia estar presente. Portanto, eu não tenho qualquer dúvida sobre isto e vejo com naturalidade o facto da reunião que estava marcada, agendada, as reuniões, aliás, agendadas depois de manhã, quando duas audições não se tivessem realizado, visto que não era possível, não tinha sido possível até a final de sexta-feira garantir a presença da Ministra das Finanças. Isto relativamente a este ponto. Relativamente agora às audições propriamente ditas, mantemos o entendimento que tivemos na altura de que as audições devem ser realizadas com, por um lado, na fiscalidade verde com o Ministro do Ambiente, Ordem do Território e Energia e com a Ministra das Finanças e relativamente à reforma do IRS com a Ministra das Finanças, sem prejuízo, como já foi dito pela deputada Luísa Apolónia, que se possam fazer acompanhar pelos secretários de Estado que entenderem. Nesse sentido, não poderemos apoiar a proposta da maioria de que se realizem as audições, mas não com o Governo representado pelas Ministras das Finanças, mas pelo Secretário de Estado de Assuntos Fiscais, creio que é este o sentido da proposta do PSD e do CDF.
Deputado Michel Zoeffert.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu, Sr. Presidente, independentemente das motivações e das intenções que nós não questionamos, nem são âmbito do debate político, também gostaria de dizer, em todo caso, que o CDS também estava, como aliás aparentemente os Verdes e o PCP também, a contar com a reunião hoje, enfim, atempadamente consensualizada para ouvir o Governo sobre estas duas matérias. E quando se verificou que, da parte do Sr. Presidente, que considerou ilegitimamente que elas não se poderiam realizar porque não se daria cumprimento da forma que o Governo se queria fazer representar à interpretação do Sr. Presidente do requerimento da Comissão, nós também julgaremos que teria sido mais prudente informar e pedir aos grupos parlamentares que se pudessem rapidamente decidir sobre quais as alternativas sobre isso. A Sra. Deputada Cília Meirelles, que não está aqui neste momento, foi muito veemente em informar que não ficou com a sensação de que não haveria essas reuniões hoje na mesma, independentemente das questões concretas que foram levantadas, mas ela não estará agora aqui e estou apenas a dar conhecimento disso. Independentemente disso, Sr. Presidente, nós, naturalmente que se compreende que será estranho que o Governo que decide quem é que é o interlocutor sobre determinadas matérias e se é chamado para vir falar sobre essa matéria, não tenha cuidado em se fazer representar por quem dentro do Governo assume os dossiers da forma como o Governo internamente o faz. Porque ter aqui a Sra. Ministra das Finanças para falar sobre um tema em que ela apenas se referiria sempre aos Estados Certificados, acho que seria confrangedor para todos nós e não seria útil para os bons trabalhos da Comissão nem para o processo legislativo. Nesse sentido, nós naturalmente consideramos que o Governo se faz bem representar pelo Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, se assim for o caso, para esta questão. E isso podia já ter sido hoje uma realidade se os grupos parlamentares se pudessem ter pronunciado mais antecipadamente sobre esta questão concreta. Ultrapassado isso, independentemente das questões que isso levanta, e com todo o respeito, naturalmente, pela questão que a Sra. Deputada Elisa Apolónia aqui colocou, mas compreendendo que tudo isso poderia ter sido resolvido atempadamente se nós hoje pudéssemos ter avançado com o calendário inicial, nós gostaríamos também de manter, enfim, as questões que a proposta de calendário feita pelo Sr. Deputado Cristóvão Crespo, para que este processo não se atrase mais já do que aquilo que, por várias razões, e mais uma vez não levanto processos de intenção nem de motivação sobre os factos concretos, mas que se atrasou e para nós isso depois prejudica o bom andamento dos trabalhos legislativos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos lá ver. O que a mesa cumpriu foi a deliberação da Comissão. Sem nenhuma dúvida sobre o entendimento na quinta-feira por parte da maioria. Portanto, eu não tenho dúvida nem sobre uma coisa nem sobre outra. Não houve para mim qualquer dúvida, estávamos era a falar duas coisas diferentes. Em segundo lugar, não há atraso nenhum, dado que esta Comissão e deliberadamente o Presidente estiveram afetos ao processo orçamental, eu diria, no mínimo 12 horas por dia durante as últimas duas semanas e, portanto, não tem aqui consciência de... não lhe pesa na consciência nenhuma negligência, não é? Sobre esta relativamente ao acompanhamento dos trabalhos. Bom, em terceiro lugar, estamos a falar de uma iniciativa legislativa que será discutida em plenário no dia 26 e que depois de votada terá o seu procedimento habitual, designadamente na fase de especialidade e de, pronto, terá... Neste momento o que temos na mesa é uma proposta concreta que não ultrapassa esta, e darei nota ao Governo que se mantém o entendimento da Comissão de que deve ser ouvida a Sra. Ministra. Há uma proposta concreta de parte do PSD de que na próxima quarta se façam, eu pedia que fosse clarificado, duas rondas de audição, tipo uma às 9h30, outra às 11h. Quero formular a proposta, até para que não haja nenhuma dúvida sobre o entendimento da maioria.
Sim,
qual a matéria que é primeiro discutida e com quem, e qual a matéria que é discutida em segundo lugar e com quem.
A nossa
proposta... Há aqui um pedido de consideração da parte da Sra. Deputada Elisa Apolónia, que a Comissão é soberana, mas...
A nossa proposta é realizar-se a audição do IRS, da reforma do IRS, às 9 horas.
9 e meia, vamos...
9 e meia, e 11 horas o Ministro, ou o Ministério do Ambiente.
E quem é que convocamos?
Então, já agora dar nota que, de facto, nós percebemos os constrangimentos que causa aos grupos parlamentares a questão da quarta-feira. Mas por isso mesmo é que já a marcação para hoje tinha tido exatamente o objetivo de acomodar com menos prejuízo os trabalhos parlamentares em relação ao Orçamento de Estado. Portanto, o ter sido na segunda-feira visava exatamente acomodar, em princípio, melhor...
Portanto, nós isso voltaremos ao tema depois do dia 26, sim, portanto...
Mas era exatamente essas...
Portanto, 9h30, Governo. E a convocatória será como? Ministério das Finanças? É porque a convocatória será feita, enfim, as diligências serão feitas hoje, serão feitas imediatamente a seguir à reunião, como é habitual.
Sim,
Ministério das Finanças, às 9h30.
A forma do IRS, sim.
Aí, Ministério das Finanças.
Sim.
E às 11h30, às 11 horas, Ministério do Ambiente e Ministério das Finanças, os dois ministérios.
Sim, sim.
Dia quarta-feira, dia 19.
É esta,
então? Sim. Sra. Deputada Elisa Apolónia.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu quero, em primeiro lugar, dizer que acho inacreditável que o grupo parlamentar do PSD, do CDS, mas digo com toda a franqueza, que haja um grupo parlamentar que foi proponente da vinda da Sra. Ministra das Finanças e do Sr. Ministro do Ambiente, neste caso agora conjuntamente, à Comissão, um grupo parlamentar que coloca a questão de daqui a dois dias já tem agenda, porque o nosso trabalho, como sabem, não se faz única e exclusivamente na Assembleia da República, o trabalho parlamentar é muito mais vasto, é o dia antes do orçamento, e os senhores vêm com uma proposta absolutamente estanque. Há um grupo parlamentar que diz que não tem possibilidade de participar nessa reunião, por acaso é o grupo proponente, e os senhores pura e simplesmente dizem: percebemos os constrangimentos, mas queremos ouvir o Governo às 9 sobre o IRS e às 11 ou às 11h30 sobre a fiscalidade verde. Quer dizer, eu acho que isto é sério. Quer dizer, eu com toda a franqueza, eu não me estou a sentir absolutamente nada bem no meio desta questão. Quer dizer, com franqueza, senhoras e senhores deputados, quer dizer, isto não é... Não há uma necessidade absoluta de ser esta semana. A proposta, como já foi referido, está... Até porque nós queríamos que fosse o mais cedo possível, mas a proposta está agendada para plenário no dia 26. Quer dizer, temos tempo para o fazer, porque na quarta-feira agora assim tão à pressa. Quer dizer, e eu mantenho a... Eu ressolicito que tenham em consideração não é um constrangimento, é praticamente um impedimento do Grupo Parlamentar dos Verdes de poder participar numa reunião que propôs à Assembleia da República. Quer dizer, acho que, no mínimo, ponham lá duas ou três datas alternativas para se poder ver, se poder ajeitar, de modo a poderem todos os grupos parlamentares. Depois, eu continuo a achar que, quer dizer, o requerimento é para cumprir. Ou isto é outra reunião? Eu já estou de tal maneira baralhada.
Este é outro requerimento.
Ah, isto é outro requerimento.
E, portanto,
e depois volta-se a cumprir esse.
Não, mas só este... tem natureza distinta, é pedido do PSD e a reunião será dita como, será votada, será uma proposta feita pelo grupo parlamentar do PSD. É diferente do outro, naturalmente.
Mas não anula o outro, que se mantém válido.
Eu perguntei ao Sr. Deputado,
isto
não foi claro sobre essa matéria.
Andamos aqui a brincar.
Sr. Presidente, eu penso que nós estamos aqui a deturpar todas as situações. O entendimento dos grupos parlamentares, penso eu que é, quando há uma audição, é uma audição do Governo. Do Governo em relação às matérias em concreto. Portanto, com certeza que não vem ninguém falar do IRS, que seja da defesa Nacional, de outra área qualquer, não é? Portanto, mas penso que o Governo também cabe, também tem o direito de se fazer representar por quem, digamos assim, está na área respectiva. Portanto, eu penso que é básico na nossa ótica que essa situação se verifica. Portanto, penso que não é necessário forçosamente que o membro do governo, aliás, quando foi votado, foi na perspectiva de ouvir o governo, portanto, foi votado na perspectiva de ouvir o governo, portanto, a ideia de quando é para votar, a normal é ser ouvido o governo, muitas das vezes será o membro o ministro da área respectiva ou quem o ministro entender que está em melhores condições ou não tendo condições, quem está em melhores condições para representar o governo em relação a determinada matéria.
Sr. Deputado, permita-me que o corrija com toda a amizade e invocando aquilo que é a experiência de 3 anos e meio de trabalho em conjunto aqui nesta Comissão. Quando a iniciativa de participação num debate é do Governo, ou quando se trata de uma audição do Governo, nos termos genéricos, num qualquer processo legislativo, o Governo tem, é doutrina mais que estabelecida na Assembleia da República e também na nossa Comissão, o Governo tem inteira legitimidade para entender qual é a forma adequada de se fazer representar. Os grupos parlamentares poderão fazer, enfim, a avaliação política que entenderem. Isso é um outro ponto. Agora, não tenho nenhuma dúvida que quando o que está em causa é ouvir o Governo, ou quando o Governo participa num debate designadamente na fase de especialidade, enquanto autor de uma iniciativa legislativa, o Governo tem a total legitimidade, enfim, com os limites de razoabilidade que o Sr. Deputado referiu, não é? Mas tem a total legitimidade para se fazer representar, como muito bem entender. Quando a iniciativa resulta de proposta de grupos parlamentares, já tivemos aqui essa questão várias vezes, os grupos parlamentares que propõem a iniciativa têm o direito a entender que o Governo, que querem ouvir um secretário de Estado ou que querem ouvir um ministro, têm um direito e forma-se deliberação sobre essa matéria. Foi assim, aliás, que na quinta-feira passada, sob proposta de grupos parlamentares da oposição, foi ouvido o seu secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Porque os grupos parlamentares da oposição, dada a natureza da questão que estava em causa, consideraram que o membro do Governo adequado ao debate em causa era o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Terceiro ponto, Sr. Deputado, e portanto eu tenho toda a frontalidade e toda a abertura, não gosto que se falem de deturpar deliberações. E digo aqui, não direi em nenhum outro lado, e portanto exijo aqui todo o rigor. A orientação da Assembleia da República e nesta legislatura, houve aliás um caso há poucos meses, o Sr. Ministro Poiares Maduro entendeu numa audição de ministro fazer-se substituir pelo seu secretário de Estado da Administração Local. A audição não se realizou. E, portanto, se hoje aquilo que eu disse, aliás, à senhora ministra, se quer que eu lhe revele diligências feitas, aquilo que eu disse à senhora ministra é que eu não queria colocar, porque estou a dizê-lo aqui com toda a franqueza, tendo, aliás, o cuidado de verificar que não há jornalistas, porque eu sou um institucionalista. E defendo, antes de mais, a imagem da Assembleia da República e, dentro da Assembleia da República, a imagem desta Comissão. São questões que me preocupam e tenho provado ao longo destes mais de 3 anos. Eu não queria colocar o Sr. Ministro do Ambiente e o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais perante a situação desagradável de, chegando aqui na segunda de manhã, este debate ser feito com eles na sala e à frente da comunicação social, sobre se a audição que estávamos a ter era para realizar ou não, se o Governo estava bem representado ou não estava. E, portanto, aquilo que eu disse à senhora ministra é que esperava a resposta dela para decidir fazer ou não a convocatória. Fui muito claro quanto a essa matéria. E a resposta chegou na sexta de manhã, que é o Governo continua a entender que se vai representar pelo Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Eu, nessa medida, disse, bom, então é outra reunião, eventualmente, não é aquela que foi aprovada. E, portanto, esta proposta que vamos votar, é uma proposta legítima, por iniciativa do grupo parlamentar do PSD. É legítima regimentalmente. Agora não se confundem os planos, e estou-lhe aqui a falar de orientação definida, quer no âmbito da Assembleia da República, quer no âmbito desta Comissão. Não está em causa não está em causa, quando está em causa, quando estiver em causa a representação genérica do Governo, claro que ao Governo cabe entender como é que se faz representar, cabe aos partidos avaliar, mas isso é debate político, não é? Uma coisa é legitimidade, outra é debate político. Não há nenhuma falta de legitimidade, aliás, nunca o colocamos, era o que faltava, em causa a legitimidade de qualquer membro do Governo que esteja presente nesta Comissão. São dois planos de análise distintos. Eu acho que, Sr. Deputado, eu iria pôr à votação a proposta, que é uma proposta do PSD, sobre a realização das audições nestes termos.
Antes do PSD falar, talvez para responder àquilo que... Dá-me licença, Sr. Presidente. Pronto, então eu já percebi que é uma proposta autónoma do PSD, uma proposta nova, e nós ficamos então a aguardar que o requerimento aprovado por unanimidade seja concretizado. Mas sobre a proposta do PSD agora, que o Sr. Presidente diz que vai colocar à Comissão, eu queria solicitar que apresentassem a proposta como alteração de data e que a data, se pudesse concretizar, a data dessa audição, se pudesse, isto vai ser discutido no dia 26, que se pudesse concretizar logo dia 27 ou 28, a qualquer hora. Como? Não é nada impossível, a votação na generalidade é dia 26, não é? E, portanto, o que eu solicitava é que depois, se fizesse a audição que o PSD está a propor, que eu, enfim, no dia 27 ou 28, imediatamente a seguir, ou seja, adiávamos uma semana, se faz favor. Obrigada.
Deputado João Galamba, talvez como PS ainda não usou da palavra, peço desculpa, até estava inscrito, mas só bem da pluralidade do debate.
Sr. Presidente, nós entendemos que tudo isto que está a passar é uma bizarria por insistência da maioria. Não acontecem neste Parlamento audições na especialidade antes de debates na generalidade. E o que a maioria quer sucessivamente é ter um debate sobre um diploma que vai à votação para a semana durante o processo na especialidade do Orçamento de Estado, quando foi dito por toda a oposição que não seria possível. Aliás, nós já marcámos uma audição que teve que ser adiada, exatamente dando razão aos deputados da oposição, que era extemporâneo marcar um processo destes durante o processo de especialidade do Orçamento. E agora, a maioria faz o que faz em relação a um requerimento já aprovado, tentando aprovar outro em cima desse. E, portanto, o que o Partido Socialista tem a dizer isto é: eu vou abandonar a reunião, porque entendemos que... não vou abandonar a reunião porque tenho uma comissão de inquérito na qual participo. E, portanto, vou deixar a posição do Partido Socialista clara. Repetimos o que temos vindo sempre a dizer. Este processo deve decorrer com normalidade e, portanto, as audições na especialidade devem ser depois do processo. Na generalidade, vai ser votado dia 26 e toda e qualquer opção diferente desta será da exclusiva responsabilidade da maioria e não terá o apoio do Partido Socialista. E agora abandono a reunião, vou para a Comissão de Orçamento e Finanças, vou para a Comissão de Inquérito do BES, porque acho que este processo não tem pés na cabeça, senhores deputados. Não tem pés na cabeça. Quer dizer, agora no meio de um processo da especialidade do Orçamento, querem, como disse a senhora deputada, a mata cavalos marcar uma audição a quarta-feira. Não faz sentido. Não estava nada marcada para hoje, pá. Sempre.
Deputado Cristóvão Crespo.
Sr. Presidente, este tipo de incidentes eu penso que de facto não prestigiam nada à Assembleia da República nesta situação e neste contexto. Porque de facto.
Foi disso que eu quis proteger o Governo, Sr. Deputado.
Esta discussão,
os senhores deputados estavam-se a preparar para colocar o Governo na situação desagradável de ter uma discussão deste tipo à frente da comunicação social com uma sala cheia. Foi isso que eu alertei. E disse à senhora Ministra das Finanças que a visão que eu tenho da relação entre a Assembleia e o Governo, eu não colocaria o Governo nessa situação. Vamos tentar deliberar no quadro da Comissão.
Sr. Presidente, nós, ao longo deste processo, e não é um processo com tão pouco tempo assim, não tenho exatamente a noção, mas para aí, à volta de um mês, foi imediatamente logo a seguir à apresentação do Orçamento de Estado, que a questão se colocou, que o Governo apresou e enviou para a Assembleia da República, portanto, tem aproximadamente um mês, e imediatamente, até antes de entrar o processo, tínhamos definido a metodologia como íamos fazer. Tinha sido consensualizado esta situação. Aliás, tanto que foi consensualizado que estavam calendarizados, portanto, as situações estavam calendarizadas, havia um consenso. Esse consenso era claro em relação a estas questões. A questão das diligências, e nas duas reuniões, aquilo que nós dissemos, aliás, eu penso que o Sr. Presidente já referiu
a
isso.
Eu não tenho nenhuma dúvida sobre a opinião da maioria.
As diligências que foram feitas junto da Sra. Ministra, na nossa ótica, e afirmavam, não inviabilizavam a realização da reunião. Portanto, foi referido várias vezes que as diligências que aceitávamos a tentativa das diligências junto da Sra. Ministra, junto do Governo, mas que essa situação não inviabilizava a audição, foi referido e foi reafirmado várias vezes. Portanto, quanto à questão que a Sra. Deputada coloca, portanto, eu penso que não faz sentido nos termos em que a coloca, portanto, porque houve uma calendarização, foi definido, a Comissão aceitou essa formulação, portanto, e essa data de quarta-feira já é uma situação de recurso, digamos assim, em relação àquilo que tinha sido definido anteriormente.
Bom, então vamos clarificar exatamente para se perceber qual é o pensamento da maioria. Esta é uma audição que se realizará a requerimento do grupo parlamentar do PSD, ao qual eu darei 2 minutos, como costumo dar aos partidos que requerem audições para usar da palavra antes do Governo, para explicar porque é que pretende uma audição naqueles termos, e a proposta é que seja quarta-feira às 9h30 sob o diploma relativo ao IRS, ou podemos acordar assim, ou 9h. A maioria faz questão em 9h, eu convoco às 9h. Não tenho nenhuma dificuldade, como sabem, de cumprimento de horários. 9h30, o diploma relativo ao IRS, audição do Ministério das Finanças. Às 11h30, uma segunda audição sobre o diploma relativo à fiscalidade verde, ouvindo o Ministério do Ambiente ou o Sr. Ministro do Ambiente? O Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia e o Ministério das Finanças, os dois ministérios. Muito bem. Vamos votar. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Quando esta questão da segunda-feira foi marcada, ou discutimos essa possibilidade de ter as audições na segunda-feira, foram levantados por vários grupos parlamentares as dificuldades que ter estas audições representava nesta altura. Estas dificuldades são acrescidas se forem a reunião realizada na quarta-feira. Os seus deputados têm noção que quinta-feira começamos com as votações dos guiões na especialidade. É uma votação complexa, os guiões são extensos, a PPL do Orçamento de Estado também exige uma grande atenção, as propostas que entraram, mais de 500 de propostas, os guiões terão que ser preenchidos e estar prontos antes de quinta-feira para que as reuniões possam decorrer. As votações na COFAP na quinta, sexta e segunda à tarde possam decorrer de forma normal e de forma expedita, e os seus deputados querem marcar na véspera. Já era mau na segunda-feira e como tive a oportunidade na altura de dizer que era uma má data. Agora querem marcar na quarta-feira, na véspera de início da discussão do Orçamento de Estado na especialidade das votações, 2 audições que se prolongarão, bem tendo em conta as datas que são propostas, e até às 3 da tarde. Começamos às 9h, às 3h. Portanto, os seus deputados são maioria, podem votar como quiserem, mas têm que ter uma noção das dificuldades que isso cria aos grupos parlamentares mais pequenos, quer na própria discussão daquilo que se pretende discutir aqui, que é, por um lado, a reforma do IRS, quer a fiscalidade verde, quer as dificuldades que criam para a discussão no dia seguinte e para as votações no dia seguinte na COFAP. Eu tenho feito um esforço para compreender, ou tentar compreender, esta urgência, esta premência em realizar as reuniões já, visto que o processo na especialidade, na generalidade, só será discutido no dia 26, e havia, digamos, um entendimento, também foi abordado as discussões, que dia 12 de dezembro seria a votação final global em plenário, para na semana seguinte se poder fazer a redação final, de forma a ter o processo completo, de acordo com aquilo que foi a vontade expressa da Maria, antes de 31 de dezembro, para entrar em vigor no dia 1 de janeiro. Sendo a reunião de generalidade a 26 de dezembro, a 26 de novembro, perdão, e o prazo para a aprovação do regulado final a 12 de dezembro, para a tal semana de redação final a seguir, eu tenho muita dificuldade, e digo aos deputados da maioria que tenho feito um esforço para compreender a urgência disto. Esta reunião, marcada na quarta-feira, a maioria pode impor, mas isto cria sérias dificuldades. Já nem falo do PEV, que já disse que na quarta-feira tem uma possibilidade real de estar presente, mas aos outros partidos, para a própria discussão destas matérias e da preparação do dia seguinte. Estas coisas têm que ter sido, a maioria tem que as ter em conta, porque senão isto deixa de ser um processo sério e isto descamba. Quer dizer, deixamos de poder fazer as reflexões, as análises, as participações, digamos, com uma certa dignidade institucional requer. Portanto, eu apelava, mesmo antes da votação, à maioria, que reconsiderasse a possibilidade de fazer isto mais tarde. E mais tarde não pode ser nem na quinta, nem na sexta, nem na segunda, nem na terça, porque são dias que estão completos com a discussão do Orçamento de Estado, de manhã à noite. Sexta-feira, a quinta-feira, a quarta-feira à tarde, temos o plenário da Generalidade, que se realiza no dia 27 de manhã, com esse horário, às 9 horas, às 9h30, às 11, às 11h30. No dia anterior, de qualquer maneira, vamos fazer uma, não sei se está confirmada ou não, com o senhor Presidente da Comissão de Reforma do IRS, no dia seguinte de manhã, e dava-se andamento às audições. Eu não compreendo a urgência por mim de ter que fazer isto já, atropelando aquilo que seria um direito dos grupos parlamentares mais pequenos, de se poderem preparar conveniente, quer para estas audições, quer para aquele processo que está a decorrer, que é o processo de Orçamento de Estado, e ao qual devemos dar uma atenção prioritária.
Sr. Deputado Elisa Apolónio.
Senhor Presidente, eu queria reiterar o pedido, o apelo à maioria para que a reunião se faça no dia 27 ou no dia 28, logo a seguir à discussão na Generalidade. E só não faço uma proposta, tendendo àquilo que os senhores disseram, porque eu não vou bater o pé, só não faço a proposta para que seja antes do dia 26, porque de facto não há calendário para o efeito. Mas, quer dizer, eu gostava que ficasse vincado na ata. Porquê é que a maioria insiste tanto em que tenha que ser antes do dia 26? Porquê é que não pode ser dia 27 ou dia 28? Em termos de efeitos práticos, de discussão com o Governo, não altera rigorosamente nada. Rigorosamente nada. E, portanto, face à dificuldade que os Verdes manifestaram para quarta-feira e tendo nós um supremo interesse em participar, não é na das 9h30, é na das 11, naquela específica sobre a fiscalidade verde, eu faço um apelo sincero à maioria para que altere na sua proposta a data para depois o mais cedo possível, por mim dia 27 ou 28, a qualquer hora, de manhã, à tarde, à noite. E gostava que essa justificação e esse apelo ficasse vincado na ata. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Com certeza, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Sra. Deputada, essa situação e essa preocupação, aliás, nós hoje, a discussão que estamos a ter, tínhamos já quase feito uma das audições. De facto, estamos a prejudicar o trabalho parlamentar em sede da análise do Orçamento de Estado, porque já tínhamos feito quase uma das audições hoje, e por isso é que nós antecipámos para segunda-feira, para, de facto, não ir além da segunda-feira, para não estar a prejudicar aquilo que era... Os senhores deputados não podem invocar pouca seriedade neste processo, que está discutido e está consensualizado, e a posição da maioria está conhecida e foi trabalhada já há 3 semanas, à volta disso. Basicamente, deve ter sido à volta disso, 3 semanas... 15 dias no mínimo e 10 semanas no máximo, que foi conhecida, foi consensualizada. Aliás, como disse, esta posição estava consensualizada. Portanto, aliás, o fator que perturbou esta questão foi só em relação à representatividade do Ministério das Finanças. Portanto, tudo o resto estava consensualizado. Portanto, só esse fator é que foi, digamos assim, perturbou o calendário que estava definido, porque tudo o resto estava consensualizado.
senhores deputados, vamos votar a proposta do, vamos votar a proposta do PSD. Vamos votar a proposta do PSD, esta que é a única proposta que está na mesa e é sobre esta. Estão... Não temos quórum neste momento para deliberar. Bom, senhores deputados, vamos então votar a proposta PSD, como julgo não é necessário repeti-la, a proposta é clara, duas audições, quarta-feira, com as características que, foram definidas, pelo seu, indicadas pelo senhor deputado Cristóvão Crespo. Votos a favor? Votos contra? A proposta foi aprovada com o voto a favor do PSD e do CDS, voto contra do PCP, a ausência do PS e do Bloco de Esquerda. Havia um ponto de outros assuntos, não tenho... Tem que... Bom, isto não é propriamente um, é à margem de reunião, não é propriamente para qualquer deliberação. É para deliberação? Bom, é... Sobre, mas eu acho que aí tem de ser distribuído e se calhar agendado para a reunião de quinta-feira. Assim faremos. Peço para distribuir. Cuidado que é um ponto específico, julgava que era um pedido, sendo para deliberação, é para agendar para a reunião de quinta-feira. Mas eu passo. Talvez seja melhor. Sr. Deputado Cristóvão Crespo, é melhor fazer a apresentação. Independentemente de tirar cópias de imediato para distribuir a todos, era melhor fazer a apresentação. Ganhamos algum tempo aqui. Ah, não está.
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, portanto, com... eu leio o texto do requerimento, portanto, que é simples e é rápido. Portanto, Portugal continua alvo de procedimento por déficit excessivo, pelo que o Governo, no Orçamento de Estado para 2015, se compromete a atingir um déficit abaixo dos 3%. Os diversos grupos parlamentares, no âmbito dos seus poderes regimentais, apresentaram várias propostas de alteração à proposta de lei número 254, que aprova o Orçamento de Estado para 2015, cujo impacto financeiro importa aferir. Nestes termos, os deputados abaixo assinados requerem que o COFAP solicita à UTAU esse estudo do impacto das várias propostas de alteração com caráter de urgência, de modo a que as suas conclusões sejam do conhecimento dos grupos parlamentares antes da sua apreciação em plenário, portanto, dos grupos parlamentares da maioria.
Senhores deputados, se a maioria pretender, o texto será votado. Eu considero que é um pedido de intervenção técnica da UTAU. As dúvidas que eu tenho é, não tendo sido feita em anos anteriores, se a UTAU, não estou em condições de dizer, se a UTAU tem condições técnicas para... Tem condições, não sei se as tem de hoje para quinta-feira, não é? Não é essa, é essa a dúvida, não é? De hoje para quinta, de hoje para sexta, de hoje para segunda, em função dos dias em que as propostas vão sendo sucessivamente votadas. Se a maioria entender votar, que aplica-se, não estando duas bancadas e não estando a questão agendada, eu tenho dúvidas em pôr a questão à votação. Se entende isto como um pedido de colaboração técnica da UTAU, eu faço-o chegar de imediato à UTAU e darei nota de em que termos é que o pedido pode ser correspondido. Não é? Eu só fiquei aqui um pouco surpreendido pela referência a uma votação, porque aí... Estava a dizer, era o seguinte, o pedido tem todo o sentido. Agora, se o pretende votar, trata-se de uma proposta que não é conhecida, não estão todas as bancadas em outros assuntos, enfim, eu tenderia a agendar isto para o mais perto, mais rápido possível, seria quarta-feira, sendo assim, para a reunião mais próxima possível. Se entende que é matéria de votação, isso tem a natureza de requerimento, se entende que é uma matéria de apoio técnico a pedir ao tal, eu não estou em condições de dar aqui uma resposta em nome da UTAU, como é evidente, se a UTAU tem condições, em tempo útil, isto é, até quinta-feira, de responder àquilo que é pedido. De qualquer modo, ganhamos aqui algum tempo, que é de imediato fazer chegar a questão à UTAU. Sr. Deputado Cristóvão, queres?
Sr. Presidente, a ideia é no sentido de pedir à UTAU, portanto, não tanto formalmente...
Bem, então será feito, estão de acordo, não será votado, e o pedido vai para a UTAU e eu darei nota até com a maior... Muito bem, o que é possível fazer?
Se é possível fazer, portanto, consideramos e reputamos de importante essa avaliação, e penso que seria indispensável.
Com certeza. Podemos encerrar a reunião por aqui? Então, até quarta-feira, em princípio.